Rádio Quintal.
Olá, minha gente, tudo bem? Estamos começando Vozes do SUS. A nossa conversa no Vozes do SUS é dialogando com todos e todas aqui no 39º Congresso dos Secretários e Secretárias de Saúde, é o CONASEMS. Olha, os dados mostraram para a gente aqui que são mais de 12 mil pessoas, pesquisadores, diretores de órgãos, gestores, estudantes, enfim. Quem está dentro da saúde pública brasileira está aqui em Porto Alegre, nesse 39º Congresso do CONASEMS. E o Vozes do SUS, hoje, com alegria também, recebe o nosso querido amigo, já é freguês do Vozes do SUS, o secretário executivo do Ministério da Saúde, doutor Adriano Massuda, que eu vou dizer uma coisa, sabe da atenção especializada, mas sabe de tudo das coisas do Sistema Único de Saúde. Doutor Adriano Massuda, que bom recebê-lo aqui no Vozes do SUS. Muito boa tarde.
Luiz, muito bom estar aqui contigo de novo, especialmente nesse congresso do CONASEMS, um congresso histórico acontecendo aqui em Porto Alegre. Você falou que foram 12 mil, são mais de 13.300 pessoas participando desse congresso. Mais de 3.300 cidades representadas. Inúmeras atividades acontecendo. Esse congresso, de fato, demonstra a riqueza, a grandeza, a variedade do Brasil e do Sistema Único de Saúde. Experiências que discutem estratégias para ampliar a capacidade vacinal, incorporação de novas vacinas, os efeitos que as vacinas incorporadas já estão produzindo no sistema de saúde. Isso é muito importante, Luiz. Hoje nós tivemos a tripartite pela manhã,
durante a manhã inteira, né?
Um fórum que reúne os secretários municipais, estaduais, a equipe do Ministério da Saúde, e tivemos a oportunidade de apresentar os resultados do início da vacinação, uma vacina para o vírus sincicial respiratório, provoca uma doença chamada de bronquiolite. É uma das principais causas de internação de crianças e óbitos também no período infantil. E a gente pôde celebrar, comemorar os resultados dessa vacina, mostrando já uma redução importante de hospitalizações. Então, da vacina a ações para atenção especializada. Tivemos também na tripartite a apresentação de uma experiência da Santa Casa aqui de Porto Alegre, que passou a trocar tributos federais pela prestação de serviços. Isso permitiu, só nesse ano, que essa Santa Casa pudesse aumentar em mais de 3 mil cirurgias realizadas, ainda nesse primeiro semestre, 3 mil a mais do que ela já faz, num regime de mutirões. Você tem feito todos os finais de semana, período noturno. Então, é uma alegria muito grande. E depois, eu falei que é muito simbólico, especial, porque esse congresso deveria ter acontecido há 2 anos atrás.
Sim.
2024, para quando estava programado para acontecer aqui. E onde nós estamos falando aqui, Luiz? Isso aqui estava a 2 metros embaixo d'água. Aqui passava jet ski. O Estado foi duramente afetado. A gente mobilizou mais 600 profissionais da Força Nacional do SUS para vir dar apoio. O principal apoio que a população e os profissionais de saúde pediam aqui, Luiz, era apoio à saúde mental. Famílias que foram afetadas, perderam entes queridos, os trabalhadores da saúde que também foram afetados e precisavam estar trabalhando. Uma sobrecarga muito grande. E nós, com as equipes da Força Nacional do SUS, colocamos 4 hospitais de campanha, fizemos atividades de consultas, exames, apoio, mas a questão da saúde mental foi determinante, a gente trouxe uma equipe especializada. Então, voltar aqui 2 anos depois, desse foi o maior desafio, e ver os avanços que foram feitos, as realizações do povo gaúcho, mas com muito apoio do governo, da nossa Força Nacional do SUS, como eu te falei, foram 600 profissionais, a maior parte desses profissionais vindo do Nordeste do nosso país, da tua Paraíba, grande parte vindo do Rio Grande do Norte, da Bahia. Essa integração que só é possível por meio do Sistema Único de Saúde. Então, de fato, é muito emocionante, sabe, Luiz? Poder estar aqui e celebrar tudo isso aí.
Massuda, eu sou obrigado a sair do roteiro para te dizer o seguinte. E tem gente ainda que defende um Estado mínimo. O Estado, como mão de ação, ele tem que ser forte, porque ai de nós, ai do povo gaúcho, se não tivéssemos a Força Nacional do SUS, se não tivéssemos os profissionais para recuperar, porque às vezes é na dor que a gente percebe que o Estado tem que ser forte e tem que agir, não é isso, Massuda?
Sem dúvida, se não tiver Estado, não tem sistema de saúde. O sistema de saúde é para proteger a população, toda ela, mas principalmente quem mais precisa. Para dar garantia de que saúde não seja acessada só por quem tem mais recursos financeiros, que gera inequidade, gera desigualdade, gera empobrecimento. Países que não têm sistema de saúde são países em que a população entra num ciclo de pobreza, porque quando adoece tem que gastar os seus recursos, vender carro, casa, para ter acesso a um tratamento. Então, isso já está demonstrado na experiência mundial de que países tem sistemas organizados, tem melhores indicadores de saúde, mas também melhores indicadores econômicos.
Adriano Massuda é o secretário executivo do Ministério da Saúde, que está aqui conosco hoje, durante o 39º Congresso, o CONASEMES. Depois desse relato inicial do Massuda, eu estive com vários gestores que passaram aqui no Vozes do SUS. Eu quero entender, doutor Massuda, como é essa abordagem do secretário da pequenina cidade no interior da Paraíba, no Nordeste de Goiás, no Rio Grande do Sul? Como eles abordam? Aliás, o Ministério botou uma banca de atendimento para os gestores, mas como é que o senhor percebe essa abordagem dos gestores num congresso que é deles?
Veja, o Ministério da Saúde veio com uma... adotou uma postura de valorizar e reconhecer a importância e a grandeza desse congresso, a grandeza e a importância que o CONASEMES hoje ocupa na governança do nosso Sistema Único de Saúde. Então, a gente adotou uma postura de ocupar esse congresso, no bom sentido, de estar presente. E mais de 70% das mesas que estão acontecendo nesse congresso há alguma representação do Ministério da Saúde. Todos os secretários vieram para o Congresso. Isso nunca tinha acontecido. Todos os secretários.
O Ministério está aqui, então.
Está aqui. O Ministério está aqui. Estamos com estandes, né, em que o Ministério está presente para tirar dúvidas em relação às políticas, os programas, a adesão aos serviços. Mas, sobretudo, Luiz, estamos aqui também para observar. Então, para escutar... para falar, mas para observar as experiências municipais riquíssimas que são desenvolvidas em todo o país. Hoje vai ter a premiação das experiências da mostra Aqui Tem SUS,
sim,
do CONASEMES, e muitas das experiências municipais, quando bem-sucedidas, elas servem de exemplo para as políticas nacionais de saúde. Quando a gente olha programas como a Estratégia Nacional da Atenção Primária, a Estratégia de Saúde da Família, ela foi inspirada em experiências municipais bem-sucedidas. O Centro de Atenção Psicossocial na área de saúde mental começou com a experiência de Santos, programa de redução de danos, programa de HIV/AIDS, várias ações que iniciaram nos municípios e depois se transformaram em políticas nacionais de saúde. Então, a gente vem aqui também para observar, para estudar, para pesquisar essas experiências inovadoras envolvidas nos municípios para inspirar a atualização e o aprimoramento das políticas nacionais de saúde.
Falar de inspiração e de exemplo, eu vou retomar aquela conversa inicial emocionante que nós tivemos aqui há cerca de 5 minutos atrás, quando nós falávamos que esse local tinha sido alagado, que a Força Nacional esteve aqui. O sistema de saúde pensa também no reforço, secretário Márcio, dessas histórias das catástrofes, porque nós estamos às portas de sintomas climáticos fortes, El Niño, e nós vamos mudar a nossa vida. O Sistema Único de Saúde começa a se preparar, está preparado já para essas coisas, à luz da experiência de Porto Alegre.
Olha, Luiz, essa também foi uma das pautas da nossa tripartite. O ministro Padilha lançou, ainda na COP30, o plano de adaptação do sistema de saúde para as mudanças climáticas, o AdaptaSUS.
Sim.
Pela primeira vez, uma COP destinada a discutir o meio ambiente teve um dia específico para debater os impactos das mudanças climáticas na saúde. E nessa oportunidade foi lançado, então, as bases, as diretrizes da preparação do sistema de saúde para as mudanças climáticas. Hoje nós tivemos a oportunidade, então, de fazer uma apresentação do estado de implementação desse plano e também a aceleração da necessidade de nos prepararmos em função dos impactos que já estão previstos para o El Niño.
Sim.
Impactos vão ser muito variados aqui no Brasil em função da dimensão do Brasil, da diversidade dos nossos biomas. Aqui no Sul, a expectativa do El Niño é de fazer eventos catastróficos, como a gente teve, né, 2 anos atrás, com chuva. No Norte, a previsão é de secas prolongadas, como também nós já tivemos. No Pantanal, queimadas e temperaturas extremas, calor extremo. Então, a gente vislumbra o que pode acontecer, um cenário muito difícil, e não há tempo a perder, Luiz. Não há tempo a perder. Essa foi a mensagem. O ministro Padilha pediu para nos passar isso de maneira muito enfática na reunião da tripartite.
E que o senhor falou isso hoje.
Falamos isso hoje. A necessidade de mobilização de todos os municípios, de todos os estados. Aqui não há competição para quem faz mais ou melhor. Nós temos que todos fazer juntos, porque esses eventos, quando eles acontecem, eles exigem de nós uma capacidade de coordenação e de cooperação institucional, interfederativa, muito importante. Então, o AdaptaSUS é o trilho para a preparação do país para esses eventos decorrentes das mudanças climáticas e a base de tudo é o Sistema Único de Saúde. Então, mais uma vez, voltando à necessidade de ter uma política de Estado, o SUS é o substrato onde nós vamos planejar as ações de preparação, de mitigação, de resposta, de recuperação frente a esses desafios contemporâneos.
A conversa de agora é com o Adriano Massuda, que é o secretário executivo do Ministério da Saúde. Está aqui no 39º Congresso do CONASEMS e o Vozes do SUS fazendo este diálogo. Massuda, eu quero também te provocar, porque, claro, estamos num período de defesa eleitoral, mas as políticas, e uma gestora falou hoje aqui, que ninguém para de adoecer ou ninguém para de seus tratamentos no período eleitoral. E com todo respeito à legislação, e nós respeitamos, as políticas continuam implementadas. Agora, a última que está em curso, aliás, dos mais especialistas, era algo que o Brasil precisava, não é, o Massuda? Porque os médicos, as especialidades, não chegavam nos rincões da Paraíba. E agora?
Veja, o SUS é um processo constante de aprimoramento. A nossa reforma sanitária brasileira, ela tem sido uma reforma incremental. Ela não foi uma reforma que a gente pegou, saiu de um sistema e foi para outro com esse outro todo pronto.
Sim.
É uma construção permanente. Houve momentos importantes na história de retrocessos nas políticas, em programas e com impacto importante na piora dos resultados em saúde. E hoje nós podemos verificar que o sistema de saúde vive uma fase em que a gente verifica uma ampliação das coberturas vacinais, incorporação de novas vacinas, como nós já falamos, e no que diz respeito à atenção especializada, uma expansão na oferta de consultas, exames, cirurgias, e um alcance, né, que o Brasil, que o sistema de saúde vai fazendo, em todo o país. Acho que uma experiência também que vale a pena mencionar e que foi inspiradora para o programa Agora Tem Especialistas foi o programa Mais Médicos. Mais Médicos foi feito o enfrentamento de um problema estrutural do sistema de saúde, que era a baixa capacidade dos municípios.
Ainda se enfrenta, não é?
Então, os municípios, a gente tem 5.570 municípios no Brasil. 70% dos municípios têm menos de 20 mil habitantes. Esses municípios têm dificuldade em ofertar um salário que seja atrativo para a contratação de profissionais médicos. Qual foi a intervenção que o Ministério da Saúde implementou? A inovação. Ao invés só de passar recurso financeiro, começar a fazer a alocação dos profissionais dentro do programa Mais Médicos. Hoje são 27 mil médicos do Mais Médicos, nas mais 54 mil equipes de saúde da família. Então nós temos quase um médico para cada duas equipes de saúde da família. Hoje a gente pode verificar, fui secretário de saúde em Curitiba em 2013, há 13 anos atrás. Hoje nós estamos em 2026, e o tema do congresso do CONASEMS era: cadê o médico?
Eita.
Onde está o médico?
Soco na barriga, né?
E frente a essa provocação, foi implementado o programa Mais Médicos. Hoje, você não vê mais como reclamação dos municípios a falta de médicos nas unidades básicas de saúde.
Essa demanda não aparece publicamente assim.
Hoje, esse problema está equacionado, graças ao programa Mais Médicos. O que se vê e se discute é a qualidade da atenção, a qualidade do médico. E isso exige ações voltadas para uma formação, educação permanente dos profissionais. Então, mudou o patamar de problema. É isso que eu estou querendo falar. Mudou o tipo de problemas. Antes era falta, agora pode ter problemas de qualidade que a gente precisa estar constantemente enfrentando. Mas no que diz respeito à atenção especializada, enfrentando o problema da primeira consulta na atenção primária, as questões, e esses problemas foram agravados por conta da pandemia, a sobrecarga na atenção especializada. E hoje nós podemos verificar, então, uma expansão na oferta bastante importante, histórica, de consultas, exames, cirurgias e inovações acontecendo com a implantação de carretas do Agora Tem Especialistas, levando serviços. Hoje já são mais de 100 carretas em todo o país, oferecendo atendimento na área de saúde da mulher,
Elas estão na estrada
oftalmologia,
aí.
estão circulando. Mais de 2.500 cidades já tiveram pessoas residentes nessas cidades atendidas pelas carretas. Porque as carretas, elas ficam numa cidade, mas elas atendem a população de toda uma região de saúde. Então, essas iniciativas em curso. A questão da troca de tributos federais, como falei no começo, pela prestação de serviços, troca de impostos pela prestação de serviços, também acontecendo em todo o país. E como se falou, nós temos que respeitar a legislação eleitoral, né, o período de defeso, E agora a saúde não pode parar. E os programas não podem parar. Né? O governo não pode parar. A gente só tem que tomar os devidos cuidados que a legislação eleitoral nos impõe, de comunicação institucional, de fala, mas a execução dos programas deve continuar e o ritmo que nós estamos verificando de expansão de oferta deve continuar também. Então, para que é isso, a saúde da população não pode esperar. Seja para preparação para uma emergência de saúde pública, como é o Ninho, seja para quem está com diagnóstico de câncer, em que a perda de tempo leva a consequências gravíssimas no desenvolvimento da doença, e na perda de oportunidade terapêutica no início de um tratamento com radioterapia, quimioterapia, uma cirurgia que pode salvar a vida.
Essa conversa é com o Adriano Massuda, que é o secretário executivo do Ministério da Saúde. Para a gente fechar esse papo, nós tínhamos até combinado que vamos consolidar o projeto Vozes do SUS e precisa dessa palavra, que seja quinzenal, mensal. A gente vai deixar esse espaço para o ministro Massuda estar sempre com a gente, porque eu gosto dessa conversa, Massuda. Eu tenho alguns convites. O primeiro é que na entrega do hospital da minha cidade querida dos meus pais, que chama Patos, na Paraíba, está construindo um complexo de hospital de traumas, que é, vamos chamar, da redenção do povo do sertão com essa unidade, que está fenomenal. Espero que você e Padilha estejam na entrega dessa unidade para a gente comemorar lá na cidade de Patos. E o outro convite é essa de você estar sempre participando com a gente no Vozes do SUS, para esse diálogo franco e direto do Sistema Único de Saúde. Acho que o primeiro convite, acho que tu já topou, né?
Sim, foi lá no, nos corredores do Ministério da Saúde. Foi muito bacana e estou à disposição. Eu acho que, de fato, é fundamental. O SUS é tão grande, é tão diverso. Os desafios que a gente enfrenta, os problemas de saúde que constantemente estão se atualizando. A gente tem novos desafios. A gente também tem, para cada novo desafio, a gente precisa construir uma nova solução. Então a gente precisa estar constantemente inovando. Inovando na forma de construir política pública, inovando na forma de buscar ter cada vez mais eficiência na alocação dos recursos que a população deposita no Sistema Único de Saúde, porque isso é pago por impostos das pessoas. Então a gente tem que lutar para que não haja qualquer desperdício, fazer com que os recursos tenham cada vez mais transparência. Hoje, o trabalho do Fundo Nacional de Saúde de dar transparência para a execução do orçamento federal, das emendas parlamentares, para onde essas emendas vão, ao que elas se dirigem, qual o resultado da ação desse recurso, é algo extremamente importante. Então, conte conosco, a
Opa!
Secretaria Executiva. Coordena um conjunto de ações muito estratégicas para o Ministério da Saúde. E Patos, eu tive a oportunidade de visitar lá
Você esteve lá,
no
né?
início de uma carreta do Saúde da Mulher. E é uma cidade linda, cidade linda.
Mais de 100 mil habitantes e a capital do sertão paraibano.
É uma cidade maravilhosa. Recomendo todo mundo a conhecer o Brasil, conhecer o seu interior, conhecer o seu sertão. Cenário maravilhoso.
Esse é Adriano Massuda, que conversou conosco no projeto Vozes do SUS, do coletivo da Rádio Quintal, que se comprometeu com a gente, que vai falar mais vezes. Mas, Massuda, para concluir, eu tenho dois mimos para ti. Eu tenho que sobreviver do meu trabalho, mas se eu pudesse, eu ficava na praia. Eu adoro torrar castanha de caju, que é uma das minhas práticas que minha mãe me ensinou, que ela é de Patos. E eu trouxe lá da cidade de Jacaraú uma castanha que foi torrada no dia 10.
Olha só que
Então ela
beleza.
está fresquinha, né? trouxe umas gramas aí, não dá um quilo nem meio quilo, mas dá para você tomar com um aperitivo. A castanha natural de Jacaraú, certo? E eu adoro torrar castanha, e dá um trabalho danado.
É, viu? Mesmo,
é. Por isso que ela é cara. O povo, ah, é muito caro castanha de caju. E o outro mimo é para tu tomar uma aguinha gelada numa caneca da Rádio Quintal, que é o nosso coletivo de rádios que produz todo esse material, Márcio. Eu ficaria alegre se tu fizesse a fotinha depois, publicasse da canequinha da Rádio Quintal, tá certo? Massuda.
Luiz, muito obrigado, viu? Obrigado pela castanha. Saudável.
Saudável. Sem sal, sem natural. Sal. Viu?
E pela caneca, pelo trabalho da Rádio Quintal e essa parceria com Voz do SUS. A gente precisa levar o conhecimento de toda a população brasileira, a grandeza, o tamanho, a dimensão do nosso sistema de saúde, quanto ele é importante para salvar vidas. E esse trabalho de diálogo com as comunidades, por meio das rádios comunitárias, é fundamental. Apesar de todo o avanço tecnológico, a gente nunca pode esquecer do básico. O rádio é um instrumento extremamente importante de comunicação. E parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito obrigado e conte sempre conosco.
Espero você em Patos, Adriano Massuda, secretário-executivo do Ministério da Saúde. A gente encerra a conversa e toca agora Tim Maia aqui no Vozes do SUS.
Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir.